Previously on Ghostwriter.
No episódio anterior sobre a entrevista com Ryoki Inoue, parte 1.
Então a única solução era escrever realmente 18 horas por dia. Seguramente uns 15 pseudônimos sacanas eu pus, né? Já tinha ganhado dinheiro suficiente. Pra que continuar trabalhando? Dizendo que é a coisa mais sem nexo que existe, que um imortal ganhe um mausoléu. O escritor brasileiro ainda escreve muito mais por diletantismo do que qualquer outra coisa. A gente manda, faz o vídeo, manda pra lá e vende tudo o que pudermos ver.
I'm a writer.
Well, I'm a writer, actually.
I am a writer.
Ghostwriter.
Salve, salve, amantes da literatura! Eu sou Rafael Modra e esse é o podcast Ghostwriter. E como o programa de hoje é uma continuação do episódio anterior, nós vamos direto para a nossa leitura de e-mails e recados. E hoje nós contamos com uma presença super especial. Para substituir o Ricardo, que está de férias, nós convidamos o grande locutor Lucas Amura. Seja bem-vindo, Lucas.
Olá, Rafael, muito obrigado. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aí ouvindo esse podcast, não sei que horário. Aqui é Lucas Amura, que está falando desde Jundiaí, São Paulo.
Bem-vindo, Lucas. Antes de mais nada, vamos falar um pouquinho sobre por que você está aqui comigo.
Então, Rafael, tô aqui com você porque, primeiramente, eu sou um fã declarado do podcast Ghostwriter. Eu acompanho vocês já faz um tempo. Eu nem sei como foi que eu os encontrei, na verdade. Deve ter sido no Twitter. Alguém retuitou um programa de vocês. Eu já estava um pouco órfão, né, de alguns podcasts, de bons podcasts literários. A descoberta do podcast Ghostwriter foi uma grande bênção, na verdade, para mim. É, porque eu sempre gostei muito do tema literatura, ler bons livros, né? E às vezes eu até mesmo me aventuro a escrever um ou outro conto, que você pode encontrar lá no meu site e portfólio. Mas eu nunca me aventurei para escrever um livro realmente. E vocês estão trazendo autores, estão trazendo gente muito boa do mercado brasileiro moderno e com informações para lá de interessantes. É por isso que eu estou aqui hoje, agora aí, com vocês.
Ah, e temos que anunciar uma coisa muito, mas muito legal para nós. Normalmente vocês escutam a minha voz fazendo algumas entradinhas, algumas brincadeirinhas no meio do podcast, umas edições. E agora eu vou contar com uma voz de muito melhor qualidade que a voz do Lucas fazendo algumas inserções de áudio. Como, por exemplo, para quem já reparou, no programa anterior, no episódio 19, ele já fez uma introduçãozinha. Ninguém conversou, ninguém falou comigo por e-mail, ninguém mandou uma informação, mas tá lá. Quem leu também no post, lá do programa, no Podomatic, também viu que nós apresentamos o Lucas. Mas olha só, agora é a apresentação mais do que formal. E pessoal, fique atento, porque várias das pequenas entradinhas ou inserções de áudio, agora aí vai virar uma responsabilidade do Lucas.
Mas é uma responsabilidade com muito prazer. Eu vou deixar bastante registrado aqui que essa iniciativa foi minha. Não foi nem o Rafael nem o Ricardo que me procuraram. Eu gostei tanto do que o podcast Ghostwriter está fazendo que eu me prontifiquei a gravar uma ou outra coisa para vocês. E de repente isso virá podemos dizer, uma parceria, né? Ou vocês poderem usufruir da minha voz enquanto ela estiver boa.
Com certeza já vai ser uma grande vantagem, né, pessoal? Vamos deixar de ouvir a minha voz de taquara rachada para uma coisa bem melhor.
Não, absolutamente. Eu vim aqui com a intenção de somar, né? Não é de substituir, mas com a intenção de somar. Eu gostei muito e eu tenho certeza que o ouvinte do podcast Ghostwriter, ele sente que ele também pode somar alguma coisa. talvez não tenha descoberto ainda como, mas a iniciativa é boa e o que tiver de ideias eu acho que é sempre bem-vindo, não é, Rafael?
Falando justamente nisso que você tocou, de que o ouvinte trazer contribuições ao podcast, é a grande questão da interatividade que nós podemos fazer. Ou seja, seja o Lucas, de repente, acrescentando algumas coisinhas formais, no tipo de um áudio legal, um som gostoso para a gente ouvir, os próprios ouvintes que mandam, às vezes, mensagens para a gente, eles podem estar agregando também. A gente vai ler daqui a pouquinho um comentário de um ouvinte chamado Inês, que é justamente esse exemplo. Como ela pode agregar para a gente, trazer informação e acrescentar cada vez mais. Então, ouvintes, olha, fiquem atentos, porque vocês são, talvez, mais importantes que nós mesmos que estamos aqui do outro lado.
Me permita fazer uma chamada, Rafael. Você, ouvinte do podcast Ghostwriter, passa de vez em quando lá no comentário, deixa lá, nem que seja uma linhazinha, oi, escutei, tal, muito legal.
Exatamente. Tem a questão da motivação da gente continuar, porque o trabalho de podcast, às vezes, não é tão simples, como eu brinco com o Ricardo, podcasters casados têm um problema a mais. Mas vamos dar continuidade, vamos ler aqui uns comentários. Vamos lá, o primeiro comentário que nós temos aqui é o comentário da Inês. Ela não mandou mais nenhuma informação. Vamos lá, vamos ler o comentário da Inês. Excelente podcast. Só me surpreende que em nenhuma das duas partes tenha sido citado o livro On Writing, A Memoir of the Craft. Nesse livro, Stephen King fala da arte de escrever, relembra eventos que acredita terem sido importantes para sua formação como escritor. Dá várias dicas e até propõe exercícios para futuros escritores. Ah, e nesse livro, ele diz o que a mulher dele fazia enquanto ele escrevia. Além de apoiá-lo em tudo, ela trabalhava como garçonete para ajudar a sustentar a família. Já que o salário dele como professor e os contos que eventualmente eram aceitos e publicados em revistas masculinas ainda não eram suficientes para isso. Quando eu vi esse comentário da Inês que está lá no post, bateu justamente com essa questão de acrescentar. Eu não conhecia esse livro, On Writing, A Memoir of the Craft. E agora, tanto para mim quanto para o Ricardo, que vou passar esse livro também para o Rafael, para o Eduardo e para o Afonso, são coisas que a gente vai adorar de ler. Eu não conhecia e agradeço muito a Inês de ter trazido essa informação para a gente. Valeu, Inês. Olha, na próxima vez que tiver informação dessa que a gente não saiba, não deixe. Leve pra gente, comente com a gente aqui.
Exatamente, eu também desconheço esse livro. Acho que vale a pena a gente procurar informações a respeito aí.
Vou deixar até no post lá também o nome desse livro, para as outras pessoas que obviamente também não conhecem, terem acesso ao nomezinho direitinho e poder, de repente, ir atrás.
Muito bom.
O segundo comentário, Lucas...
Eu posso ler aqui. Ele vem de Edson Oliveira, também sem informações adicionais. Não sabemos de onde ele é, a idade, o que ele faz, mas está aí, Edson Oliveira. Saudações a todos. Acabei de ouvir as duas partes do programa sobre Stephen King. Excelente conteúdo, convidados bem entrosados. A trilha sonora também foi muito bem escolhida, embora não conhecesse ainda o site nem o trabalho do Ricardo e do Rafael. Já ouvira Afonso Solano, Eduardo Spor e Rafael Dracon em podcasts diversos. Achei muito interessante o modo como abordaram cada tópico, tornando a conversa fluida e informativa. E importante, sem bagunça. Quanto ao mestre Stephen King, sou fã de carteirinha desde a adolescência. Começando pelo livro O Iluminado, e depois me perdendo com Carrie, O Cemitério, A Incendiária, que só vi em edição do saudoso Círculo do Livro. Zona Morta, e daí por diante. Para os novos leitores, sugiro começar pelos livros de contos, em especial Sombras da Noite, sua primeira coletânea. O prefácio por si é maravilhoso. Stephen fala de si mesmo, de sua obra e dos motivos pelos quais escreve. Numa paráfrase grosseira, a diferença entre Lovecraft e King é que enquanto o primeiro lhe mostra um cadáver coberto por um lençol para te fazer sentir medo, o segundo te pega pela mão, leva até o corpo coberto e faz você apalpar, dizendo: aqui está uma mão, aqui está um pé. Encerrando, já estou baixando outros episódios, mas desde já recomendo Ghostwriter. Parabéns e sucesso. O que você achou desse comentário, Rafael?
Não só o comentário dele, sensacional, pra gente é mais um motivo pra gente continuar o nosso trabalho, né? Isso também demonstra o quanto ele é um fã efetivo do Stephen King, né? Como ele realmente conhece a obra, que tem uma coisa que tem que ser dita. Pessoal, não foi muito melhor ouvir o comentário pela fala de Lucas. Já dá pra ver a qualidade.
Não, mas olha, o Edson Oliveira aí, uma pessoa que se propõe a escrever tudo isso, né, para um podcast, você percebe que ele gostou mesmo, né, do podcast, do episódio em si, e se propôs a contribuir. E, Edson, eu tenho a dizer que você está muito certo com o que o King faz com a gente, viu? Ele pega na mão mesmo, né? E aí a gente sente até, às vezes, até o cheiro do sangue. Mas olha, Edson... Puxa vida, muito obrigado. Olha que comentário gostoso de ler. Parabéns, viu?
Valeu, Edson. Muito obrigado. Dando sequência, Lucas, por favor, dá os seus endereços de contato para as pessoas poderem te encontrar, saber como é que é o seu trabalho, aproveitar e curtir um pouco mais.
Poxa, então, olha, para quem quiser conhecer um pouquinho mais o que eu faço, eu tenho o meu site, portfólio, lá no www.lucasamura.com.br. E se você tiver a fim de acompanhar as besteiras que eu digo durante o dia, você pode me acompanhar lá no Twitter, no @LucasAmura, e no Facebook também, facebook.com/LucasAmura.
Bom, o pessoal também vai estar no post, tá? Agora a partir do programa anterior, na verdade, né? Desde o programa anterior, eu vou botar sempre lá os endereços do Lucas, para quem não pegou agora, para que fique lá evidente, e também porque a gente está tendo agora o Lucas como parceiro, não só um parceiro eventual, que seja um parceiro, quem sabe um amigo futuro também, Lucas.
Com certeza, certamente seremos, sim.
Bom, vamos dar para os endereços, pessoal, para dar sequência posteriormente à conversa, o senhor já deve estar ansioso. Vocês podem nos encontrar lá na página do programa gw.podomatic.com, programa gw.podomatic.com. Nosso Twitter, @programagw, o Facebook é o facebook.com/programagw, o nosso e-mail, programagw@gmail.com, e quem quiser nos encontrar no iTunes, procure por podcast Ghostwriter. Lucas, eu queria agradecer enormemente a sua presença, a sua ajuda aqui comigo para a gente poder ler nossas mensagenzinhas, nossos comentários, e também deixar, pessoal, claro novamente, essa grande notícia que nós temos, que agora é a presença do Lucas aqui participando também ativamente aqui das nossas edições.
Sou eu que agradeço, Rafael, agradeço a acolhida, agradeço, mas principalmente por vocês existirem, pelo podcast Ghostwriter existir. Vocês são uma excelente contribuição para a podosfera brasileira e também para a internet de um modo geral.
Depois dessa, fico até constrangido aqui de ouvir comentários desse jeito vindo do Lucas, o trabalho dele. Bom, a gente está rasgando cedo demais aqui.
É isso aí.
Vamos dar nossa Vamos sequência lá. Ao programa. Pessoal, agora realmente, se a gente pode dizer, uma pessoa realmente incrível é o senhor Ryoki Inoue, esse escritor fantástico. Segundo episódio, entrevista com Ryoki. Até lá, pessoal. Um abraço, Lucas. Até a próxima.
Abraço. Até logo. Tchau, tchau.
José Carlos Ryoki de Alpoin Noé, médico, escritor, nascido em São Paulo no dia 22 de julho de 1946. Desconhecido por muitos brasileiros, Ryoki Inoue é o autor de mais de 1.100 obras publicadas. Seu nome, inclusive, consta no Guinness Book of Records como o escritor com o maior número de obras publicadas. Muitos de seus leitores o conheceram através de um de seus 39 pseudônimos, como, por exemplo, James Monroe, Jeff Taylor, Stephen McSugger, Bill Pearce, J. Nippelicker, George Fletcher e Jack Hollmeter. Ryoki Inoue, como bem descreve Alexandre Garcia, é o Pelé da literatura. Essa é mais uma informação trazida à voz pela enciclopédia Ghostwriter.
Eu gostei muito de ganhar uma aposta e fazer um livro pro pessoal do New York Times, não, como é que é o...
Ah, essa história é boa. Como é que foi essa?
Conta essa história pro nosso ouvinte aqui.
É, qual que era o jornal? É esse da, que tem o índice lá do Tom Jones e tal.
O Dow Jones? O Wall Street Journal?
Wall Street Journal. O editor do Wall Street Journal leu em algum lugar que eu era capaz de escrever um livro em 6 horas. Aí ele mandou um jornalista para o Brasil para conferir.
Em que ano foi isso?
Foi em 96.
Estamos em 96 e o Rioc recebe a visita de um jornalista americano.
É, mas isso aí não. Eu já estava até meio calejado com um jornalista estrangeiro, né? Mas aí ele veio, falou, conversou comigo, conversou com minha mulher, viu a caixa de coisa que eu tinha, de matéria sobre mim, e voltou para Nova York e foi lá falar para o editor dele, ó, de fato o cara escreve, eu vi isso, fotografou e tal. E o editor falou, nada disso, você vai para lá, senta do lado dele e faz ele escrever um livro em 6 horas. Aí, uma semana depois, ele voltou. Era uma quinta-feira, dia de jantar no Rotary, né? Eu, nessa época, era rotariano. Fui jantar com ele lá no Rotary, levei ele para lá, voltamos para casa, assistimos o Jornal Nacional, e 10:30 da noite eu sentei e falei, bom, vou escrever. Você senta do meu lado e fica até eu terminar a última letra. Eu escrevi um livro em que ele era, o jornalista era o protagonista, era sequestrado.
O sequestro Pocket, né?
É, eu usei um mote do Jornal Nacional de um sequestro que tinha acontecido no Mato Grosso do Sul e eu conheci a família do sequestrado. E os sequestradores eram uns banana principiantes que não tem noção de nada. E eu escrevi o livro. Em 6 horas, 4:30 da manhã, terminei. O cara estava morrendo de sono, cansado e tal, e foi embora. Aí saiu na mídia internacional, né? Isso aí foi, de fato, um recorde. O livro tinha 220
páginas. 220 páginas em 6 horas.
Em 6 horas.
Mata, tá aí, Mata. Quando é que você vai se...
Isso não entrou no Guinness?
Não, como velocidade ninguém se preocupou. E também eu não me preocupei. Já estava no Guinness por quantidade, estava muito bom no trabalho disso. Que, aliás, o Guinness também nunca me rendeu nada. Não sei essas conversas que a gente tem, que no fundo são divertidas, né?
Que bom, né? Pelo menos isso.
Quando foi produzido o livro, né? Eu tinha usado no livro como pista para encontrar os sequestradores uma embalagem do McDonald's. O editor foi até a McDonald's e conseguiu um patrocínio por causa disso. Eu usei com o policial que descobriu uma Taurus TA, calibre 380, que estava sendo lançada pela Taurus. E aí o cara foi na Taurus e conseguiu outro patrocínio. Foi na Mitsubishi e conseguiu um patrocínio porque o carro do cara era o Mitsubishi. E eu não vi a cor de um puto.
Olha só, mais uma vez.
Mais uma.
Mais uma. Então, por tudo isso que eu concluí que não adianta eu querer insistir, dar murro em ponta de faca. Não. O negócio é o seguinte, eu faço um livro, eu produzo um livro.
Agora, o Rioc, então vamos falar um pouco da sua editora. Como é que é essa experiência de você publicar? Você enfrenta algumas dificuldades também na logística, distribuição, essas coisas?
Eu resolvi que não vale a pena pensar em distribuidora, né? As distribuidoras pegam, vamos dizer, 1.000 exemplares, pulverizam esses 1.000 exemplares e quando devolvem para você o que sobrou, está tudo desbagaçado, em primeiro lugar. E elas não se responsabilizam por isso. Segundo, elas pagam quando querem. Então é bobagem. O que eu achei como solução para contornar isso daí? Venda via internet.
E está funcionando?
Foi maravilhosamente bem. Maravilhosamente bem. O último livro que eu escrevi, produzi pela minha editora, chama-se Também Se Lava com Água Benta. Quase fui excomungado e tal, mas tudo bem.
Hoje em dia já não se excomunga mais por causa disso.
Não, eles processam, porque a Igreja Católica é a maior multinacional do mundo.
Mas você tem vários livros que tocam nos temas católicos, não é?
Não, dois.
Dois só?
Dois só. Talvez venha até um terceiro, ainda não sei bem, mas eu fui criado em colégio padre, né? Então eu conheço bem o meio. Os padres...
É, mas Eu me lembro, tem aquele. Tem o livro que você lançou pela Record, tem alguma coisa a ver com a igreja, não tem?
Tem, tem.
Ventre?
Tem, tem.
É o do Santo Sudário lá que querem.
Ah, é muito, muito bom esse livro. Isso. E agora, o livro lá que você escreveu, do Vencendo o Desafio de Escrever um Romance, eu sempre tenho a impressão de que aquela foto da capa é uma catedral, uma coisa assim, não é não?
Não sei, eu não fui eu que defini essa foto, foi o Raul Wasserman da Sumos.
Agora, essa venda que você faz pela internet, você tem uma livraria sua virtual?
Eu tinha uma livraria virtual, mas deu problema por causa de espaço, aquelas bobagens, sabe que? Então, eu estou montando uma outra agora, bem mais sofisticada, melhor, e vai poder colocar pelo menos 200 títulos. Então aí, de cada vez, né? Então aí a coisa muda de figura. Mas eu tenho vendido, enquanto essa livraria está sendo elaborada, eu tenho vendido via mala direta, via internet. Então eu tenho um mailing razoável, eu mando um e-mailzinho oferecendo o livro, dizendo do lançamento, oferecendo o livro autografado, custa tanto a conta bancária, o cara deposita, eu mando o livro.
E quantos livros assim, você vende por mês? Em média, você pode revelar assim pra gente?
Posso revelar, não tem problema nenhum. A você ganhou em torno de 2.000, 2.500.
Olha que maravilha, hein, Ricardo?
É.
Funciona bem.
Por mês, isso era pra estar em qualquer lista de best-seller aí. Se a sua livraria constasse nas fontes de pesquisa, né? Das...
E a venda direta permite que você pratique um preço mais em conta, né?
Ela vai constar. Vai constar. A partir de, se Deus quiser, o mês que vem, a partir de setembro, ela estará oficialmente lançada, com inauguração, cuidava quase. Mas funciona bem sim. E eu acredito que não funciona bem só para mim, não. Funciona bem também para os meus autores.
O Ryoki, você escreveu 999 livros de bolso.
Passou um pouco disso porque depois que eu parei com as editoras sociais e tal, eu escrevi vários livros de bolso que eu vendi de outras formas. Também entregando em banca e tal, mas não por consignação e não por através de distribuidor.
Agora, as bancas são sérias?
A banca é séria. Quem não é séria é a distribuidora.
Certo.
Por exemplo, a Quinalha é séria.
A Quinalha é séria?
É séria.
Não, não existe mais a Quinalha?
Não, ela fundiu com a outra, uma coisa só.
Ah, tá.
Quem não é sério são os chamados capatazes regionais. Então, por exemplo, você vai distribuir o livro no sul do Espírito Santo, nas bancas do sul do Espírito Santo. Você tem que contatar um desses capatazes que recebe da Quinalha o livro e entrega nas bancas. Esse cara não é sério. Ele não te paga direito. Então, o melhor é você pegar o carro, botar o livro dentro do carro, levar na banca, entregar para o cara da banca e falar, olha, disso que você vender, 50% é seu. E topa, porque do capataz ele recebe no máximo 20%.
Interessante. Você vende seus livros com uma média, você pratica um preço menor do que o preço
Não, é o preço normal.
Está vendendo por quanto, mais ou menos?
Vamos ver, esse livro, O Fruto do Ventre, da Record, a tiragem da primeira edição foi de 10 mil.
Certo.
Eu fiz, o livro custava para o público R$55. Eu fiz esse, também se lava com água benta, que é mais ou menos do mesmo tamanho, mesmo porte, só que eu fiz 2 mil exemplares, inicialmente, e vendi por R$50. É, o preço é mais ou menos a mesma coisa, não tem muita diferença.
É.
Com a diferença que da Record, teoricamente, eu receberia 5,5 de cada livro. Desse aí, eu recebo, acabo lucrando aproximadamente uns R$20 em cada livro.
É, você tem o custo de impressão, né?
O que eu tenho? O custo de impressão...
E o frete, né?
O custo de infraestrutura, né, custo operacional e a despesa de envio. Isso. Em alguns casos é muito alto.
Dependendo para onde. Você vende para qualquer lugar do mundo?
Dá para entregar em qualquer lugar do mundo. O cara deposita. No começo eu não estava cobrando isso. Aí eu descobri que não dava, né?
É.
Então passei a cobrar o frete. O cara deposita com o frete e no dia seguinte eu mando.
Perfeito. Ó, é fantástico, né? É um futuro realmente da literatura. E o livro digital, Ryok? Você pensa em entrar nisso?
Eu
estou. Pensa em entrar no e-book?
Eu estou nisso.
Já está nisso?
Já estou nisso. Eu, por enquanto, não vi nada. Eu acho que é o futuro. Não tenho dúvida de que é o futuro. Mas, da mesma maneira que eu sou analfabeto em informática, tem muita gente pior que eu. Então, enquanto essa grande quantidade de pessoas não perceberem que precisam ter um e-reader direitinho e saber como é que faz e tal, o livro de bolso ainda é um sonho. Mas vai deixar de ser sonho nos próximos 5 anos.
Você acha que...
Eu acho.
Ainda nessa década o... Mas o papel eu acho que não acaba, não, né?
Não tem como acabar. E o trabalho do escritor, menos ainda.
É verdade.
Vai ter muita porcaria disseminada, e já está tendo, né? Mas, de fato, a ideia do e-book é muito séria e é uma coisa que a gente tem que pensar com seriedade. No Japão já tem muito livro sendo vendido para ser lido em celular.
No celular mesmo, né? Mesmo com a telinha pequenininha.
É, eu penso, bom... O pessoal não quer nem saber se...
Tem gente que lê no celular, eu acho isso impressionante. Como é que pode, né?
Eu não entendo como, mas lê.
Lê. Já ouvi isso também. Hoje em dia o celular faz tudo, né? Você ouve música, joga, você pode até fazer e receber chamada, né?
Mas isso é pouca coisa, o pessoal usa isso pra muito pouco.
Isso é só um acessóriozinho.
O meu celular é o mais simples que existe. E eu uso só, única e exclusivamente para ligar e receber chamada, nem para aquela coisa lá, como é que é? Mensagem de texto. Eu não sei nem usar isso daí, nem mensagem de voz, nem nada disso. Então, para mim, é um telefone com a diferença que anda no meu bolso.
Quero perguntar sobre Agora, Presidente, que é um livro espetacular.
Milésimo, né?
Milésimo, romance, grosso. Como é que foi a experiência? Porque esse livro, isso é bom falar aqui com os nossos ouvintes, nossos amigos aqui, que muitos dos quais não eram nascidos na época ou eram muito pequenos. 1992, quando E Agora, Presidente, foi publicado, foi um ano de gravíssima crise institucional no Brasil, foi o ano em que um presidente foi deposto, né?
Isso. E antes
de governar, havia uma crise política muito grande. E esse livro, evidentemente.
É a crise econômica. Causada por um problema econômico. Então, na realidade, um pouco antes de estourar o problema do PC Farias, etc., correu um boato, principalmente no Espírito Santo, e mais especificamente em Piúma, onde eu estava morando, e que era um lugar que o Collor frequentava, que o Collor estava com AIDS. E havia 1.455,3 motivos para acreditar que ele estivesse. Então sugeriram para mim, quem sugeriu foi o Sérgio Lacerda, da Nova Fronteira, que escrevesse um livro falando sobre o presidente estar com AIDS. Eu não quis fazer uma coisa que... podia até dar muito rolo para cima de mim. Então eu criei um presidente que era uma mistura do Kennedy, do Collor e do Reagan. O Clinton estava entrando nessa época.
Né? Clinton acho que foi eleito nesse ano, né?
Exatamente. Então eu fiz o livro mostrando todos os sintomas da AIDS e tal, e depois... levando o caso não para o lado da AIDS, mas para uma traição do secretário de Estado, que deu ao presidente um cachimbo que era forrado com chumbo. Então, o que o presidente tinha, na realidade, não era AIDS, era saturnismo, que tem muitas coisas de semelhança com a AIDS.
Agora, então... esse livro, quando você escreveu, quer dizer, você publicou esse livro em 92, mas foi antes do escândalo estourar realmente da...
Foi quando estava começando o burburinho do...
Pedro Collor, né?
Aquela coisa foi antes do Pedro Collor. Foi quando começou o burburinho do Collor com a doença. E que não tinha nada a ver com a doença. Eu escrevi esse livro em 4 meses. Né? Foi, vamos botar aí, de outubro de 91 até março.
Nossa,
de...
mas por que demorou tanto assim?
Porque tinha muita pesquisa para fazer. Muito.
Ah, entendi. Então a pesquisa que atrasou, né?
Lembrando, mais uma vez, que era uma época pré-internet e pré-computador.
Não havia internet. Eu tinha que contar com a boa vontade do Ock de Souza, da Veja, por exemplo, de me fornecer alguns detalhes do Alexandre Garcia. E o Alexandre Garcia, depois que eu publiquei esse livro...
Ele prefaciou o livro, né?
E o Alexandre, o Alexandre se tornou muito meu amigo, né? E depois que eu publiquei esse livro, quando deu o escândalo da Zélia, lembra-se, com o Bernardo?
Até o Fernando Sabino escreveu um livro, né?
Isso, exatamente. E aí é um ponto interessante. Quando o Alexandre Garcia me telefonou lá no Espírito Santo, falando disso, né? Falou: olha, o Bernardo Cabral tá doido para publicar alguma coisa desagravando a imagem dele. Falei: ué, vamos fazer. Eu te dou todas as informações e você escreve um livro. Eu escrevi o livro, chamava-se Bésame Mucho, o Bolero que Abalou um País.
O escândalo, só para lembrar,
é
que a Zélia e o Bernardo Cabral foram vistos dançando Bésame Mucho em Paris, se eu não me engano, né?
Exatamente. Assim. E não só isso, né? Eles foram pilhados no flagrante e tal. Foi um monte de coisa. Teve frases célebres do Collor quando o Bernardo falou para ele que ele estava apaixonado pela Zélia. E o Collor teria dito para ele: pô, isso não é uma bomba, isso é uma dinamite. Você está querendo me explodir. Enfim, eu escrevi o livro, ficou um livro bastante interessante, porque eu criei um país com tudo do Brasil, mas em nenhum momento dizendo que era o Brasil, com tudo do Collor, mas em nenhum momento dizendo do Collor, da Zélia e do Cabral. Só que o Cabral chamava-se Leonardo Colombo.
Olha aí, olha a referência.
É verdade, Leonardo Colombo tá ótimo.
É. E a Zélia era Célia.
Era Célia?
Célia. Bom, eu levei o livro para
Para bom entendedor, né? Uma letra de diferença basta, né?
É.
Fantástico.
Aí o negócio assim, tinha que ser publicado, o livro tinha que ser publicado em 10 dias. Eu escrevi em uma semana, levei para a Record, porque a Record tinha aquela máquina, tem ainda, aquela máquina chamada Cameron.
Que você coloca, não para, né?
Você coloca o disquete com o texto de um lado, com a capa e tudo, e ele acosta o livro pronto em 2 minutos do lado de lá. Né? É que nem máquina de fazer salsicha. Coloca o porco vivo e sai a salsicha. Mas, enfim, levei para... Aí ela falou: ah, volta amanhã de manhã, para a gente ver o que vai fazer. E no dia seguinte de manhã, eu voltei na Record, e era o dia que o Fernando Sabino tinha acabado de receber uma puta bronca do Sérgio Machado, porque ele mandou rodar 60 mil exemplares daquele Zélia é uma Paixão pela terceira vez e não vendeu.
Mas o livro dele não vendeu? O livro do...
Não, vendeu 60 mil exemplares.
É uma tiragem boa, né?
Ah, sim, ele fez.
Muito boa.
É um sucesso.
Ele fez 10 mil, vendeu tudo rapidinho. Fez 20 mil, vendeu tudo rapidinho. E mandou fazer, então, 60 mil. E aí não vendeu mais. E não foi minha culpa, porque o meu livro não foi publicado.
É.
Uns 4, 5 meses depois, saiu uma peça de teatro chamada Bésame Mucho, Bolero que Abalou o País, que era o meu texto.
Agora, teve uma história também que um livro seu virou filme nos Estados Unidos?
Sim, mas isso nós conseguimos rastrear. E foi um daqueles mineiros, sabe, que foi para os Estados Unidos levando o livrinho do Boa. E vendeu com ele sendo o James Bond.
Como é que foi essa história? Você estava vendo o filme?
Eu estava em casa, lá na praia, uma noite, assistindo um filme com a minha mulher.
Era um faroeste, né?
Um faroeste. E aí começou a passar o raio do filme e eu comecei a falar para Nicole. Olha, agora vai aparecer fulano de tal, vai aparecer um cavalo assim assado, vai aparecer uma menina assim assada, uma dançarina de bordel. Tudo que eu falei.
Você lembra o nome do filme?
Não. Aí.
E o nome do livro?
Não, também não. Mas era a história de um xerife negro. Eles puseram o xerife negro, não mudaram nada. E no fim, nos créditos lá, baseado na novela de James Bond.
Olha. Ai.
Aí eu fui procurar um advogado, né? Claro que a editora era muito rei, que recusou a falar qualquer coisa, tá. E o advogado, para ir, para trabalhar esse negócio, queria 100 mil dólares de adiantado. Ora, se eu tivesse 100 mil dólares, eu não estava nem escrevendo mais. Né?
E conseguiu resolver?
Não, ficou por isso.
Mas você não recebeu, não entrou com uma ação? Não...
Aonde? Aqui no Brasil?
É, ou nos Estados Unidos?
O cara queria 100 mil dólares adiantado.
Que loucura, hein? Agora, me diga uma coisa, você não tinha... Esses contratos que você assinava...
Não, na Multirei não tinha contrato. Era entregar, receber.
Mas e os direitos autorais? Como é que ficavam?
No próprio recibo, diria que não tinha.
Olha, você vendia a sua obra para eles, né?
Mas você pôde recuperar esses livros depois.
Uhum, claro, todos.
Se você quiser publicá-los agora...
Sim, esses são todos meus.
É, essas editoras eram meio mercenárias, né?
Então, pelo meio?
É, eu tô sendo bom. Né, aqui, falando assim de uma maneira mais...
Não, não tem. Não, e não há necessidade de meias palavras. Eles são todos realmente filhos daquela.
Tinha o avô do meu cunhado que usava uma expressão, né? Pra não dizer palavrão. Então, era um bando de... Aquele é um parido na praia.
É.
Eu acho fantástico.
Os indianos do Kipling falavam que sua mãe nasceu embaixo de uma cesta.
Ô Ryoki, e você disse que tem lido, em média, 4 livros por semana. O que que você costuma ler?
Olha, eu, por obrigação, eu leio, assim, 3 dos best-sellers que são da grande moda, né? Por exemplo, me arrependi amargamente de ler aquele norueguês.
Da trilogia lá do...
É, trilogia Milênio.
Milênio.
O Lars, não sei o quê. Deus que me perdoe. Viu? Ô, coisa chata, é um dos poucos livros que eu li que o filme é 1000 vezes melhor.
É, isso é raro, isso é uma situação rara, né? O filme ser melhor do que o livro, né?
É, exatamente. O cara se arrasta, ele, não é que ele seja muito descritivo, ele é muito...
Enchedor de linguiça.
É, enchedor de linguiça, exatamente. O filme é muito melhor, muito melhor.
E o que mais? Você lê esses livros, essa literatura fantástica que está fazendo...
Não, eu não gosto. Eu não gosto, realmente não gosto. Já tenho que ler as centenas que chegam aqui de autores que acham que são uma rolinha na vida, né?
Ah, isso é uma outra pergunta interessante para fazer. Você recebe muitos originais, então, como editor, recebe muitos originais de autor?
Uma média de uns 100 por mês.
Que tipo de livro que chega? Chega romance? Chega poesia?
Poesia eu já quase não recebo. Eu normalmente desencano o cara logo de início, porque poesia no Brasil é a mesma coisa que nada. Por quê? Porque o brasileiro é poeta. Se você pensar bem, todo mundo faz uma poesia.
Eu gostei dessa teoria.
Então, ele não vai ler do outro, ele quer ler o dele.
Mas isso que ele está falando é verdade. Você sabe que no Facebook, uma das coisas irritantes que tem no Facebook são aqueles grupos em que a gente é adicionado à revelia, começa a receber um monte de mensagens. e tem um, e a maioria dos grupos é grupo de poeta, de poesia. Coisas assim inacreditáveis.
Já aconteceu comigo também e eu simplesmente bloqueei depois as atualizações do grupo.
Não, eu saio do grupo. Muitas vezes eu desfaço a amizade com a pessoa que me lá, e bloqueio a pessoa. Fala,
uma amizade compulsória, né?
Não, mas uma vez que eu simplesmente saí do grupo só, e o sujeito lá que me adicionou, ele me adicionou de novo. E de repente eu vejo que a minha caixa de notificações, de mensagem, está lotada de poemas. A quantidade de poetas que tem hoje em dia é um negócio impressionante.
E nem poesias de origem japonesa, como os tankas ou os haikais, também não te interessam?
A mim, não.
Não?
Não, porque haikai, para começar, para escrever haikai, precisa ser japonês.
Pois é, eu já li muitos haikais. Eu tive uma... Eu posso dizer que eu tive uma namorada que morava em São José dos Campos, que escrevia muitos haikais, e eu gostava.
Era brasileira?
Era brasileira.
O amor faz umas coisas...
O amor é cego.
O amor é cego, né?
É cego.
Não, mas foi uma namorada virtual. É uma longa história.
O amor faz coisas inimagináveis quando a gente está apaixonado.
É, o haikai decente, ele é admirável, porque em três linhas ele dá uma definição e proporciona uma imagem do futuro.
É uma fotografia, né? Um instantâneo que é tirado com uma sensibilidade incrível, né?
É um talento para pouquíssimo.
Pois é, assim, eu gostei, eu comecei a aprender.
Banalizada por essas pessoas que...
É, mas é quando mistura aqueles poemínimos, né? Aqueles outras
coisas. Isso não existe, né?
Aí perdeu a graça, né? Porque aquilo...
Poesia é um negócio muito difícil de fazer, né? E isso é muito banalizado, pô. Todo mundo se acha poeta, isso é o Rioque tava falando.
É, ninguém consegue... Eu, por exemplo, eu gosto de ler poesia, mas é raríssimo eu gostar da poesia que eu leio. Então, eu desisti. Eu não leio poesia mais porque eu sei que eu não vou gostar.
Mas voltando então, mas aí os originais, que ele tava falando dos originais. Mas aí o chega muito o quê? Chega livro para você. O que você acha que os autores novos estão produzindo?
A maior parte dos autores novos tem uma tendência, como alguém, um de vocês dois falou logo no início do papo, de usar a literatura ou a escrita como uma catarse. Então, manifestação de revolta, manifestação de depressão, de tristeza profunda, de sei lá o quê, e passa isso para o papel, com todos os seus fantasmas particulares. Só que na imensa maioria das vezes, esses fantasmas não sabem falar, ou falam para eles. Então, fica um texto mais ou menos inacessível, né?
É.
Não é para o leitor comum, é para ele. E ninguém vai comprar um livro que é escrito pelo próprio autor.
É, pois é.
Porque a avó dele tem uma história de vida que merece um livro. Ele vai e escreve a história da avó dele, do momento em que a velha nasceu até o momento em que a velha morreu, numa linearidade só. Então não tem atrativo nenhum. Interessante para aquela família. Para ele, não. Para o leitor comum, não.
Isso também você recebe muito, então?
Muito. Isso é aqui. A maior parte é dentro desses dois que eu falei.
Escrito, texto de fantasia, não estão muito na moda também, não?
Tem. Mas é tudo. 90% é cópia do Harry Potter, né?
Ah, imagino.
E vampiros, e essas coisas.
Agora, dos autores que já estão publicados pelas grandes editoras, e desses autores jovens, como o Mata mesmo, você já acompanha mais algum? Você tem alguns que você gosta mais? Aliás, nem só os autores jovens, não. Pode botar na pergunta qualquer autor nacional aí. Você tem alguma preferência?
Não, tem muitas, vamos dizer assim, preferências. Ou seja, tem muitos autores que eu admiro bastante. O Mata é um dos que está na cabeça da lista. Agora, tem já falecidos, muitos. Tem alguns autores que estão vivos, que são muito bons, quando estão sóbrios. Tem outros que...
essa explicação foi ótima.
Você sabe de quem eu estou falando, né?
Mas, então, aproveitar, voltando à parte publicável aqui. Em 2010, o Prêmio Jabuti premiou, na categoria de melhor romance, o livro do Edney Silvestre, né? Se Eu Fechar os Olhos Agora. E o livro do Chico Buarque ficou em segundo na categoria. E quando chegou na premiação de melhor livro do ano, o livro do Chico Buarque levou. Eu me lembro que deu um quiproquó danado na premiação de Jabuti esse ano.
E era pra dar, né?
Porque ficou nítido que foi fruto de lobby, né? A premiação tava perdendo o caráter literário mesmo e tava se rendendo aos lobbies das editoras, né? Foi uma...
Acho que tinha mais a ver também com a própria a regra do prêmio, que era muito... Que parece que as pessoas votavam no melhor livro. A votação do melhor livro, ela era independente do melhor romance. Todo mundo votava, era uma coisa assim. Não necessariamente o melhor ganhava.
Eu lembro que houve até a sugestão de que, assim, para o melhor livro só poderia concorrer aqueles que tivessem ganho em suas respectivas...
Parece que eles mudaram.
Eu não sei se melhorou ou não, mas...
Ou havia intenção de mudar, pelo que eu li na época. Parece que a regra era... Estava dentro da regra essa votação. Eu achei que o do Ednei deveria ter ganho de melhor livro, mas...
Haja lobby, né? Então, pelo visto...
Não, mas eu não sei. Às vezes eu posso estar falando alguma leviandade aqui, mas às vezes eu duvido um pouco desses prêmios, porque são muitos títulos que concorrem. E no Brasil se publica uma quantidade de livros por ano impressionante. Eu não acredito que esses avaliadores todos, jurados, eles tenham condições, nem tempo para ler todos os livros. Eu acho que existe... Eu não sei, pode ser que eu esteja errado, posso estar fazendo alguma leviandade aqui, mas a impressão que me dá é que eles fazem uma pré-seleção antes.
E é aí, nessa pré-seleção, que entra o lobby.
Mata, imagina a seguinte situação. Eu, Ricardo, lancei meu primeiro livro. E alguma epifania da editora resolveu inscrever ele para o Prêmio Jabuti. E aí chega lá nas mãos do jurado, olha, você tem tempo para ler um livro. Tem aqui desse cara que ninguém nunca ouviu falar, esse tal de Ricardo Erdi. E tem também o do...
Como não? A gente não ouviu falar de você.
E tem também o do Chico Buarque. Qual que ele vai ler?
Eu leria o seu.
Você, né, Mato? Você tá sendo benevolente.
Eu não escrevo livro meu nenhum em concurso.
Eu também não.
Nenhum. Não vai ganhar mesmo. Como tinha um bando de gente me falando pra eu mandar textos pra concurso.
Antologias,
coletâneas. Não interessa, que eu respeito muito quem manda. Não tô dizendo que eu não devo mandar. Mas não, pra mim não me diz muita coisa. Tipo de fazer literário que não é o meu, né? Tipo, eu não ambiciono esse tipo de projeção, talvez.
Não, você vai acabar premiado, eu tenho certeza disso. No Jabuti você vai faturar. Eu mesmo não boto no meu em lugar nenhum. Por quê? Primeiro porque eu sei que a panelinha é muito grande. Segundo, eu sei que o lobby dos caras, que tem tempo de ficar fazendo lobby, jantando com isso, com aquilo e tal, eu não tenho. Não tenho nem tenho saco para isso. Então, eu não vou ganhar mesmo.
E deixando esse papo, então, de concurso, então, um pouco de lado, e voltando para o seu caso, Rio, que você teve algum escritor que te influenciou mais, ou algum grupo de escritores que te influenciou mais, ou isso não chegou a acontecer na sua carreira?
Não, eu acho que, claro que eu fui influenciado, não tenha dúvida, mas 50 autores que eu li com mais atenção e com mais gosto, desses 50, uns 49, de alguma forma, influenciaram. Eu posso dizer com certeza que eu sofri influência muito benéfica do Fernando Sabino, do Rubem Braga, Paulo Mendes Campos.
Você acabou de citar os livros, os autores daquela coleção Para Gostar de Ler, né?
É, exatamente, mas não tem nada a ver com essa coleção.
Não, porque eu conheci todos esses naquela coleção. Esse, o Carlos Drummond de Andrade.
É uma coleção fantástica.
É, eu sei que é. Travei conhecimento, por exemplo, Rubem Braga e Fernando Sabino através da Manchete. Eles escreveram crônicas na Manchete, na revista Manchete.
Revista, né?
É, você nem tinha nascido.
Olha só.
Fora isso, dos americanos, Robbins, eu tenho certeza que me influenciou. O Sidney Sheldon, tenho certeza que me influenciou. De alguma maneira muito benéfica, eu sei que tem influência do Essa de Queiroz. Por quê? Talvez o modo como que ele usa para se referir aos as raízes dele na terra, lá na Serra da Estrela, por minha avó ser da Serra da Estrela, então eu tinha isso, né?
Realmente. Por parte, tem um ramo da sua família que é portuguesa, né?
É, minha mãe. Então, eu acho que eu tive muitas influências.
E desses autores, então, você cita algum livro em particular, alguma obra em particular, que quando você tenha lido, assim, tenha te marcado,
exemplo,
muito?
Do Fernando Sabino, uma obra que eu jurei que eu jamais iria fazer alguma coisa semelhante, que é o Encontro Macabro.
Maravilhoso livro. Espetacular.
É, maravilhoso o livro e tal, mas é uma inovação de conhecimento literário do começo ao fim.
Por quê?
Porque o que ele cita de outros autores, o que ele cita de escolas, o que ele cita de conhecimento de literatura, eu não tenho. Dificilmente algum leitor vai ter.
Isso é uma coisa meio Humberto Eco. Humberto Eco também tem essa
coisa. Muito Humberto Eco. Muito, muito. Então, como O Nome da Rosa, né? O Nome da Rosa é um livro feito para ser lido por um latinista. É verdade. Vocês leram, vocês sabem que eu estou falando a verdade.
Eu li também. Mas eu gostei.
Mas ele é denso.
Eu li um Pêndulo de Foucault também. E o Pêndulo de Foucault, para passar das primeiras páginas, e quando eu penei, assim. Quando a história engrenou, eu estava suando, assim. Parecia que eu tinha carregado um saco de cimento nas costas.
Pois é, então esse tipo de livro. Eu também exerci influência em cima de mim para me mostrar o que eu não devia fazer.
Ou seja, você inconscientemente estava buscando uma voz mais... mais que falasse mais com a população, com o povo.
Exatamente. Eu escrevo literatura de lazer. O que, que é isso? É uma literatura, é um tipo de livro, um gênero que o camarada pega para ler. E se ele ficar 4 horas lendo, ele viaja durante 4 horas.
Deixa eu vou provocar agora. Isso não é a função de qualquer livro?
Não. Não? Existem aqueles. Né, eu acho que não. Existem aqueles que são feitos para você ficar gastando ATP, pensando no que o cara quis dizer.
É, também, eu concordo. Também, eles também cumprem um papel também. O livro
assim. É, tem o papel deles.
É, cumpre também.
Não é o meu papel.
Mas isso que o Rioque está falando. Uma coisa interessante que ele falou para mim das influências, que realmente a influência também é isso, né? Você tem que ler de tudo, até para você saber o que não fazer, né?
Exatamente.
Que influencia de alguma forma.
Eu tive um professor de clínica médica, quando o aluno ia muito mal com ele, ele pedia para o aluno uma fotografia. E um dia perguntaram para ele, por que a fotografia justamente daquele que o senhor está reprovando? Para botar em cima da minha cama, na hora que eu estiver morrendo, muito doente, esses é para não chamar.
Esses não vão ter nenhum carinho por mim, não vão ter nada.
Com outros autores, eu parto do mesmo princípio. Certas coisas que alguns fazem podem ser geniais para eles lá. Dentro do meu contexto literário, não é, não seria. Seria uma inovação, seria um, sei lá o que, até um desprestígio para o meu leitor.
Isso é interessante, deixa eu contar um caso rapidamente. Eu conheci um escritor uns anos atrás, eu não vou revelar o nome aqui, e ele tinha uma oficina literária, ele muito simpático, boa gente, até gosta dos livros dele, os livros são bons, mas ele, uma época, me convidou para fazer a oficina dele, deve ter uns 10 anos, mais ou menos. E eu falei, não vou fazer, não queria fazer oficina. E aí um dia ele insistiu tanto, eu perguntei, mas como é que é a sua oficina? Aí ele me respondeu, ah, é o seguinte, nós pegamos um texto de Joyce, fazemos a leitura do texto de Joyce, e eu dou depois um tema, e os alunos escrevem, desenvolvem um texto em cima daquele tema como se fossem Joyce. Aí dou um texto de Proust, é a mesma coisa, dou um texto de... Enfim, esses autores muito eruditos. Aí eu virei para ele e falei, olha, com todo respeito, eu jamais vou poder fazer a sua literatura. Porque se eu for escrever thriller com uma linguagem de Joyce, de Proust, enfim, vai ficar um horror. Não porque o thriller seja ruim...
Anacrônico, né?
É porque não combina.
Anacrônico,
não, é. Arrasar com a prática literária. Exatamente isso. Existem várias. A literatura, ela é um. Já viram aquele caleidoscópio que dá aquelas
É, a literatura é bem segmentada e a gente tem que respeitar essa segmentação. É. Então, eu acho que alguém como eu, que se especializou, como você que também está se especializando em fazer trilha, não pode, de um momento para o outro, inventar de escrever um livro estupidamente intimista.
É, não vai dar certo.
Não vai funcionar. Ou se funcionar, vai funcionar só para você.
É, como vai ser aquela que vai, tudo que o meu filho escreve é lindo, né?
É, exatamente. Porque pode ser até lindo, mas não é você.
Que tem alguns livros policiais, até no Brasil tem, mais antigo, que o autor começava o livro com um crime e daqui a pouco ele entrava numa análise sociológica.
Que a tendência dos nossos críticos é justamente essa, né? Então, só dá um valor, só valoriza se você colocar um pouco de miséria. Então, eu
já dizia João Gen 30, né?
Eu faço justamente o oposto. Os meus livros são feitos para que o indivíduo que se identificar como protagonista, ele vai viver no mundo de sonho enquanto estiver lendo aquele livro.
É, o objetivo dessa literatura é essa, exatamente isso.
É isso que eu quero.
O resto... é o que as pessoas buscam ao ler um livro desse.
É.
As pessoas, na verdade, elas estão até meio fartas da realidade. Isso explica, de certo modo, essa proliferação do sucesso da literatura fantástica, que é um mundo da fantasia, declaradamente, né?
É. Exatamente. E o juvenil, o jovem, né? Eu falo isso de 12 anos até os 25 anos, sente muita falta disso, porque houve, vamos botar aí tranquilamente nos últimos 20 anos, uma queda muito grande na leitura de contos de fadas.
É.
Né? O último grande conto de fada que a gente teve notícia, na verdade, foi Pequeno Príncipe.
É verdade.
O resto tudo é Disney.
É Disney.
E é filminho, e leitura nada. Então, na hora que apareceu um Harry Potter na história, ele tinha que explodir, e explodiu. E junto dele, na mesma esteira, veio milhares, né?
É, veio Eragon, Crepúsculo.
Pois é.
E os nossos amigos aqui, Eduardo Moro, André Bianco, Marcelo Dracon, né?
Pois é. E as histórias em quadrinhos, HQ, também tem uma tendência brutal para isso, que é a volta do Batman. Pô, o Batman é quando eu tinha 10 anos de idade, 50 anos atrás.
O Batman nunca esteve tão em voga quanto está agora, né?
Pois é. Então, e na verdade o que, que é? É falta, eu acho que houve uma falta, uma falha, uma lacuna, né, nesse setor, né? As revistas em quadrinhos, quando eu estava no terceiro científico, segundo científico, eu sabia tudo sobre quadrinhos. Tanto assim que no vestibular caíram 40 questões sobre quadrinhos. Questões assim, o nome do cavalo do Zorro era pá, pá, pá. Né? A identidade secreta do Batman, não sei o quê, a identidade secreta do Cavaleiro Negro. Pô, teve cara que rasgou a prova do meu lado, de raiva. Eu tirei 10.
Você tava lendo quadrinhos, filho, larga isso aí, vai estudar. Mas eu tô estudando, mãe.
É, eu lia tudo de quadrinhos. Você nem sabe quem era o Cavaleiro Negro.
Não, não conheço.
Pois é, era um herói do Oeste que era médico e ele se disfarçava como justiceiro de Cavaleiro Negro. O cavalo dele chamava-se de Trovoada e a identidade secreta dele era Doutor Robledo. Então, pô, a argumentação do pessoal do vestibular, porque foi questionado isso, né? Por que 40 questões em 100? 40 era sobre quadrinhos. Eles falaram, porque o cara que é capaz de ler jornal, é capaz de ler quadrinhos e é capaz de estudar física, tem mais valor do que aquele que só estudou física.
É uma boa visão, né?
Isso é uma realidade. Hoje você vê sair de uma faculdade de medicina um médico que não é capaz de escrever um relatório de uma cirurgia.
Não, essa coisa da medicina tá gravíssima.
É, e direito? E direito?
Direito também, mas a medicina é pior porque lida com a saúde das pessoas.
E direito lida com a liberdade.
É, também.
E,
é.
E, não é? E eu tenho visto, porque chega para mim aqui, frequentemente, advogados pedindo para eu escrever uma petição inicial, porque eles não são capazes de enquadrar o que o cliente quer na petição inicial.
Isso é grave. E advogado que tem a língua, né, como seu instrumento de trabalho.
Exatamente. O cara tem que ser bom em todos os sentidos.
Uma vez eu peguei um motorista de táxi, alguns anos atrás, e ele era bacharel em direito, mas não conseguia entrar para... Não conseguia tirar
a OAB.
A prova da OAB, né, para tirar a carteira da OAB, para exercer a advocacia. E ele veio reclamando muito o tempo todo, que é um absurdo, não sei o quê, porque o sistema, a prova era fascista, né? Que tudo que é. A pessoa encontra dificuldade, já diz que é fascista. É. E ele me deu o currículo, que estava procurando emprego, não queria mais. E o cara era simpático, assim, parecia boa gente. Me deu um currículo. Quando eu abri, o currículo estava escrito formação, com dois S, formação acadêmica. Falei, não, ninguém que leia o currículo desse vai dar um emprego, ainda mais pro...
A menos que o cara que venha ler isso daí escreva o exame com Z, né?
Também, exatamente. Também, não é difícil.
Você recebe originais escritos dessa maneira, Ryoki?
Muito.
É mesmo?
Muito. Tem uma autora minha, ela mora na Itália, e ela escreveu um livrinho infantil, mandou para mim. Aí eu respondi para ela que, olha, a ideia não é ruim, dá para trabalhar essa ideia, mas o livro tem que ser reescrito. Ficou ofendido.
Mas ela é brasileira, não é mesmo? Não?
Brasileira, brasileira. Só que ela esqueceu ou nunca aprendeu como é que se escreve.
Lamentável, né?
Senhor Fênix, e esse negócio de você rever os textos é uma coisa muito comum dentro. Muitas editoras recomendam para autores... Até autores consagrados que façam isso. Por exemplo, eu li um livro uns anos atrás do agente do Ken Follett. Ele dizia que Ken Follett escrevia os livros dele, ele fazia um esboço, um livro, mandava. O Ken Follett já consagrado, né? O agente lia, não, tem que mudar isso, mudar aquilo, não sei o quê. Ele reescrevia a história várias vezes antes de começar a
existir. O cara que escreveu Tubarão apresentou o original para a editora 35 vezes. Na 36ª vez, o editor falou pela 36ª vez o seguinte: olha, teu livro é muito bom, a ideia é excelente, mas você não sabe escrever. E aí, nessa 36ª, ele acrescentou: vou entregar seu livro para um escritor fantástico. E o livro vendeu 35 milhões de exemplares em uma semana.
É, tá aí.
Foi feito por um...
Ghostwriter.
Ghostwriter?
É. E eu tenho tido muitos livros assim. O cara chega, me manda um croquis do que ele pretende e fala: escreve porque eu não vou escrever. Aí eu escrevo e ele coloca o livro onde ele quer, o adjetivo dele.
Ao longo dessa sua carreira, assim, que alguma particularidade, algum evento, alguma curiosidade que tenha acontecido, tenha sido marcante, assim, algum caos famoso que tenha a ver com a sua carreira?
Não sei se dizer, teve muitos.
Tem muitos, né?
Tem muitos.
Pedir para citar um agora, assim, é covardia, né?
É, por exemplo, quando o Pablo Escobar fugiu, veio um japonês, dono de uma editora nipo-brasileira, e fez uma aposta comigo. Olha, você não vai ser capaz de escrever um livro sobre o Pablo Escobar, sobre o desaparecimento do Pablo Escobar, antes de ele ser capturado pelos americanos de novo. Aí ele fez uma aposta comigo, uma caixa de uísque, e me trancou dentro de um escritório lá perto do aeroporto de Congonha. Eu não podia sair, não tinha como fazer, né? E escrevi o livro. Eu escrevi o livro em uma semana. E o cara foi capturado 15 dias depois.
Ah, tá aí, ganhou a aposta.
Ganhei a produção do livro, faturou bem o livro.
É, que legal.
E esse japonês tinha contatos na Colômbia fantásticos, né? Então, eu tinha fotografias da Amazônia, onde provavelmente o Pablo Escobar estaria escondido. Então, nós fizemos o livro baseado nisso daí.
As descrições foram fidedignas, então, né?
Ah, sim. As informações bem verossímeis, uma coisa bastante plausível.
E qual foi o seu primeiro livro assim que teve um sucesso mais estrondoso, assim, que foi fora os pocketbooks?
Eu acho que pensar em termos de venda, né? 15 dias em setembro da Companhia Editora Nacional deve ter vendido aí uns 20 mil exemplares, em torno disso. A Bruxa, que foi o 1002, a Bruxa deu tranquilamente uns 100, 130 mil exemplares vendidos.
Desculpa, o primeiro lá, o 15 dias, como é que é 15 dias em setembro?
15 dias em setembro.
Esse chegou a vender quantas cópias?
Eu acho umas 20 mil.
20 mil?
É.
E a Bruxa vendeu quanto?
Mais de 100 mil. 130 mil, de acordo com o que o pessoal da Maltese me falou.
130 mil livros.
E não me pagou. A Bruxa, a editora Maltese fechou quando?
Fechou, eu acho que foi em torno de 97, por aí, que o Cláudio Maltese foi assaltado na frente da casa dele, levou um tiro e morreu. É um dos donos. E o irmão dele, que
Henrique Maltese?
Henrique Maltese. O Henrique Maltese, ele era um perdulário, né? Um panier per se, como se fala em francês. Então, ele gastou dinheiro que ele não tinha. Além disso, ele tinha uma irmã que era problemática, não sei o quê. A empresa começou a entrar em grandes dificuldades. Um dia ele chamou o contador na sala dele, tirou um revólver e deu um tiro na cabeça. Ele, na própria cabeça.
Nossa. É trágica a história, né?
É, mas é o tal negócio, né? Vaidade. O Henrique Maltese foi um dos primeiros executivos a usar helicóptero para ir do Jardim América, em São Paulo, até o começo da Rua Augusta, onde era editora, de helicóptero.
Que dicas vocês dariam, então, para hoje em dia, quem está querendo começar a escrever, quem está mirando uma carreira literária aí, o que você recomendaria?
Em primeiro lugar, se despide toda e qualquer vaidade.
Olha, essa dica é sensacional, né?
Fundamental, né?
É fundamental, não acha?
Eu acho.
É, pois é. Segundo lugar, que não fique com a esperança de que uma editora vai investir nele pelos mundos olhos. Ninguém vai. Então ele tem que, ao apresentar um trabalho, ele tem que apresentar esse trabalho perfeito. Isso quer dizer, tem que contratar um serviço que faça e um agente literário. O que é um agente literário? Não é esses corretores que estão circulando por aí e que, na verdade, o que eles fazem é tentar vender o pirulito para a criança. Não é isso. O agente literário é o cara que vai investir seu próprio tempo, vai pegar o livro, mostrar para o editor, fazer o editor entender quem é esse autor, por que, que ele escreveu e por que, que vale a pena investir nele. Nós não temos essa raça ainda no Brasil. Eu estou criando duas pessoas para isso, que vai, se Deus quiser, vai dar certo, porque eu tenho visto funcionar com alguns dos autores novos, né? Então, eu acho que vai dar certo. Mas
um dos conselhos muito importantes. Eu acho que também ter autocrítica. Você não acha que está faltando autocrítica aos jovens?
Eu não posso cobrar autocrítica de um autor novo. O Ricardo me falou de autor novo. Eu não posso cobrar autocrítica de um autor novo. Primeiro, porque ele ainda não terá. Segundo, porque ele estará imbuído de tal maneira de que aquilo que ele escreveu é muito bom, que fica difícil ele se criticar. Tanto assim que, muitas vezes, eu sou obrigado a fazer uma crítica para ele, eu faço uma crítica na leitura crítica, eu procuro, sabe, usar muitos eufemismos, procuro não machucar, não...
Não melindrar.
Tá, não melindrar o cara, porque... É, pode frustrar, e se frustrar, aquilo que poderia ser um expoente acaba morrendo na praia.
É, você tem razão. Por esse ponto de vista, né, é bom, é sempre bom você ter um pouco de ilusão no começo, porque
precisa ter.
Você começa a ter
é um combustível, né?
Noção da realidade o tempo todo, de repente você desiste, porque fica tudo tão impossível, né?
Exatamente. Então, O autor novo, o editor do autor novo, precisa esclarecer quais são os obstáculos que ele vai enfrentar. Isso é fundamental. Mas não precisa dizer, olha, você não sabe português.
Tem que falar isso de outra maneira, né?
É, e muitas vezes o cara pode escrever errado, tal, formação com dois F, não sei, eu já vi isso de muito. Mas a ideia dele ser boa. E ele não ter conseguido transportar essa ideia direito para o papel. Então a função de um bom copy desk está aí, né? O revisor, eu, copy deskista, os dois trabalhando em conjunto, que é o que acontece na minha empresa, acabam por criar, recriar um livro bom de uma coisa que seria medíocre, aproveitando principalmente a ideia do cara. É. Aí, às vezes, a gente encontra uma certa resistência do autor que diz que aquilo lá não é o que ele não escreveu. É difícil, é complicado, mas a verdade é essa. Às vezes o cara não sabe escrever. Ele pode ter ideias geniais, mas não tem a habilidade de escrever. Então eu falo para ele, olha, às vezes você entrega um quadro para pede para alguém pintar um quadro e o quadro não é nada da paisagem que você mostrou para ele. No entanto, ele detectou uma borboleta, ele detectou coisas que o olho comum não vê, não enxerga. Então, nesse caso, alguém tem que ajudar ele a desenhar.
É. Ah, então, para isso, tem que se despir da vaidade, né? Tem que
querer ser ajudado, né? Deixar de ser ajudado. Né?
O vaidoso não chega a lugar nenhum. Isso com certeza.
E agora, Ryoki, como é que você acha que vai ficar o mercado editorial nesses próximos anos? Né? Quais as mudanças que você prevê? Você acha que...
Eu acho que as editoras, todas elas, têm que entrar na onda do e-book. Isso não tem dúvida nenhuma. Ou seja, o livro digital, não importa muito qual seja o suporte que ele vai ter, qual é a plataforma que vai ser utilizada, mas o e-book vai ser a grande onda, ou seja, a única onda. O livro em papel vai ficar para outras finalidades e vai ser um objeto muito mais de luxo, de coleção, do que qualquer outra coisa. Mas o leitor, aquele que lê porque quer ler, vai ler no computador.
E como é que você acha que isso vai mudar a estrutura do mercado, como a gente conhece hoje em dia? As editoras vão ter que abrir
a cabeça e vão ter que entender que um livro eletrônico não pode custar o que custa um livro físico. Isso é evidente. E que não adianta eles virem com esse monte de desculpa que a preparação do livro é mais cara, não sei o que mais, que programa, isso tudo é besteira, porque o programa ele compra uma vez. Ele vai usar esse mesmo programa para fazer 10 mil livros. Ele não vai ter gasto de papel, ele não vai ter gasto de tinta, ele não vai ter gasto de entrega.
De estoque também, né?
Distribuição, né? De estoque.
Mas, entendeu? Então eu acho que as editoras vão ter que admitir que um livro vai custar centavo e que uma boa parte dessa receita tem de ir para o autor. No Japão já é assim, né?
É, se hoje em dia com a internet mesmo aí, por exemplo, alguém que consiga fazer barulho na internet, a gente tem um exemplo aqui do Eduardo Spohr, né? Que ele, sendo um desconhecido, lançou o livro dele pela internet, aproveitando lá o barulho que o podcast dos amigos dele, que era o Nerdcast, fazia, e vendeu praticamente 5 mil livros.
Pois é.
Esse cara, se hoje em dia, tendo esse canal de vendas, talvez se torne mais vantajoso para ele não ter nenhum contato com a editora. Ele produz o livro dele e vende assim mesmo?
Não, isso é um erro.
Isso é um erro? Porque já tem gente trabalhando dessa maneira.
Não, está errado. Porque a editoração implica não apenas... o trabalho de vender o livro. Não é isso. A editoração é a preparação do livro. E a preparação do livro precisa ser feita por profissional.
Não, mas considerando que isso já foi feito, ou seja, ele próprio conhece alguém que faz, ele contratou um serviço particular.
Tá, tudo bem. Tá, até aí ele acertou. Aí ele pode vender o livro dele sozinho, sem problema nenhum.
Então, esse ponto que eu estava falando, ou seja, Ele chegou nas editoras. As editoras, não, vou fazer, vou acontecer, vou, mas o preço vai ser tanto. Ele, não, não quero. Não, eu não, vou abrir o meu site aqui, vou fazer o barulho.
Está começando a acontecer no mundo, né?
Já está começando.
Nos Estados Unidos isso já é comum.
É um modelo novo de negócio, né? Que...
É, exatamente. E eu acho que é esse o futuro. O autor direto com o leitor.
É, então vai ficar bem diferente da época aí das editoras que pagavam $20 por livro, né?
Ah, não. Isso não vai mudar.
Isso nunca mais, né?
Esse livro de bolso, por exemplo, se a gente conseguisse produzir para e-book, com certeza venderia milhões e milhões e milhões de cópias. Sem nenhum gasto.
É, falta só a coragem do investidor, então, né?
Falta também esperar um pouco também. O Brasil ainda não amadureceu a questão do book, é uma coisa que. Mas acontecerá em breve, né?
Pois é, mas se você contar que o Brasil tem 40 milhões de internautas, se você vender 10% disso, são 4 milhões de livros.
É muita coisa, né? Muita coisa.
Pô, R$1 são 40 milhões, né?
É. Então, editores do Brasil que estão ouvindo isso, tem uma coleção aí de 999 pocketbooks à espera.
Prontinho.
De um editor que tenha coragem de investir e botar isso à venda.
Pois é, sabe o que é que sai caro?
Quem quiser contactar isso, liga aqui pro Ghostwriter.
Exatamente. O Ghostwriter é capaz de faturar uma comissão. Mas o que sai muito caro nessa brincadeira dos pocket? Para tirar o ISBN de cada um, gasta-se R$34,90.
Nossa Senhora.
Mil são R$34.900, né?
É, verdade. Mas diante de 4 milhões de...
É, pois é, mas não é um investimento que eu esteja disposto a fazer, entendeu?
Ah, sim.
É alguém que esteja disposto a entrar nessa brincadeira, ele me compra o título por, vamos dizer, R$2.000, e vende quanto ele quiser daquilo, eu não quero nem saber, entendeu? Eu não tenho...
É um bom negócio, Mercado Livre está aberto.
Eu aprendi no correr desses 25 anos de vida literária que é muito melhor você contar com um advance e não contar com nenhum centavo de royalties do que você contar com royalties
que não vai chegar nunca, né?
Não vai chegar nunca. Então eu prefiro vender o título para essa editora. Pô, desconto de maquia, o número 0001 que eu fiz. Tá lá. Eu vendo o título, entrego o livro registrado, bonitinho, se for o caso, até diagramado para e-pub como é que é aquele outro lá?
PDF?
Entrego assim e o cara vende quanto ele quiser. Se vender 20 milhões, faça bom lucro disso, pronto.
E se ele quiser botar o nome do escritor como João das Couves, também não tem problema, né?
Ele faz o que quiser.
É. Tá aí, os negócios estão na vitrine. O Ghostwriter aqui tá aproveitando agora e abrindo a nova frente de negócios aqui.
E quem tiver trabalhos de Ghostwriter, e faça contato comigo.
Porque... Então, vamos aproveitar aqui então, para despedir então, Ryoki. Deixe as suas formas de contato aqui, ó, o que a sua empresa faz, o serviço que você oferece. Faz o seu jabá então agora.
Não, meu jabá é esse, tá aí. É www.riprod.com.br ou direto aqui nesse troço aqui, que a minha mulher fica com o Skype ligado o dia inteiro. Então, quem quiser que faça contato. Faz contato com você.
A gente vai deixar no post aqui, então, as formas de contato direto com o Ryoki. O endereço do site, o Skype, se ele autorizar também, a gente deixa.
É, pode pôr. Pode pôr. E o e-mail, que é ryoki@riprod.com.br.
Vai estar tudo no post aí, quem quiser ler depois é só ir lá na página do Ghostwriter que vai estar tudo lá.
O que eu acho que no momento é mais interessante para todo mundo são justamente os trabalhos do Ghostwriter, que eu tive muita demanda nesses últimos 2 meses e eu criei uma equipe para me ajudar nisso daí, né? Então agora eu tenho que dar trabalho para ela.
Tá
certo.
Tá lançado aí. Mata, você aí, o que você tem de recado então para deixar para os nossos ouvintes também?
Não, hoje eu não, hoje eu estou aqui de participante só.
De participante, né?
Participante, leitor.
E depois o Pata não precisa mais de fazer propaganda nenhuma. O homem está na ultra ponta.
Eu? Pô, como eu preciso? Mas hoje eu tô aqui modestamente de leitor e fã, né? Há 20, há mais de 20 anos.
Somos dois. Mata, eu tenho aqui meus 8 livrinhos, quando eu acabar os meus 8 livrinhos aqui, eu te empresto.
Eu tenho que encontrar o meu, eu tinha mais de 60.
Olha só. Bom, Rioque, acho que é isso aí mesmo, eu tô satisfeitíssimo de ter conversado contigo.
Ah, mais satisfeito fico eu, e profundamente honrado de ter o Luiz Eduardo aí.
A honra foi toda minha.
Foi o Luiz Eduardo que possibilitou essa conversa aqui, que a gente uma vez, eu conversando com ele, eu não sei como surgiu o assunto, a gente falou de você... E ele comentou que ele tinha algum contato com você nas redes sociais aí, no Facebook. E eu falei, pô, vamos então combinar um dia da gente tentar gravar com ele lá um episódio pro programa lá, que vai ficar legal. Então, a gente conversou e...
Superou até as nossas expectativas, que já eram bastante altas, né?
É, e agora estamos aqui hoje realizando esse projeto.
Fico contente que vocês tenham gostado da entrevista. E estou à disposição, que vocês precisarem, quando precisarem, é só me avisar.
A recíproca é verdadeira. Estamos aqui no Rio de Janeiro. Qualquer coisa que você precise aqui do Rio de Janeiro, vamos ficar muito felizes e honrados de ajudar.
Agora fica a intimação. Quando vocês vierem pro lado de cá, tem que passar aqui.
Oba, que beleza.
Olha que a gente vai, hein?
Não, mas não é pra ir. É só me dizer, ó, estamos indo pra São José de Atal. Aí eu já passo as indicações todas pra você
configurar. Mata, a gente vai combinar isso logo, hein, Mata?
Vamos combinar, que ele falou em fogão de lenha e leite direto pra vaca.
Ele falou umas coisas assim que pescada. Pensando essas frases aqui agora, e tem um motivo a mais pra ir, né?
E você já pensou a gente poder ter essas conversas ao vivo, ficar horas batendo papo assim?
Ih, vai ser o diabo.
Olha só. Mata, então isso eu tô falando assim, vamos combinar isso pra breve.
Vamos, não é conversa de carioca, não, né?